Bem-vindos a mais um Sem Moderação, o programa de debate político do Canal Q, também com transmissão na TSF, sempre com Daniel Oliveira, José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves e o próprio Francisco Mendes da Silva. Esta semana o tema do enriquecimento ilícito ou injustificado regressou ao Parlamento, ou prometeu regressar ao Parlamento, com praticamente todos os partidos a aceitarem mudar a lei sobre essa matéria, a lei criminal. Foi também a semana em que houve uma polémica, ou está a acontecer uma polémica, sobre quem é que decide, quem é que pode descer à Avenida da Liberdade no 25 de Abril, nas comemorações do 25 de Abril, e também foi esta a semana em que, de um dia para o outro, soube que a Superliga Europeia de Futebol ia acontecer, para logo a seguir, pelos vistos, se saber que afinal não vai acontecer. São estes os três temas com impacto político, porque a questão do futebol, assim colocada neste tema da Superliga, também tem impacto político, ou tem repercussões ou interpretações políticas, e é por isso que dele também aqui falaremos. Mas começamos esta primeira parte com o tema do enriquecimento injustificado, e começo com o deputado residente, Pedro Delgado Alves.
Não é residente, é o único deputado que nos sobra.
O único que nos sobra é o deputado resistente.
O deputado resistente.
Houve um tempo em que fomos três deputados aqui, velhos tempos em que mandávamos alguma coisa.
fingíamos que mandávamos. Pedro, há uma...
É interessante associar-se ao facto de ser deputado a mandar.
Acho este
conceito.
Nós preferimos os primeiros 15 dias, mas tu não chegaste a experimentar, não foi?
Não, era na terceira semana.
Ainda
tempo.
O 28º dia, senti que já mandava qualquer coisa e foi no dia em que saí.
Estavas a começar a apanhar.
Estava
a
28 dias é a desintoxicação. É um período de rehab.
Para mim foi depois.
Vou te garantir, quando sai ao fim de 12 anos, esquece em 15 dias.
Muito bem. Mas, Pedro, relativamente ao enriquecimento injustificado, há uma tese que por aí circula, que é a de que nós ainda não temos uma lei suficientemente boa quanto a isso, por falta de vontade política. A minha tese é um pouco diferente. Eu julgo que nós ainda não temos uma lei boa quanto a isso, por excesso de vontade. Porque o tema da corrupção é um tema que queima, nenhum político quer parecer que está a ser brando com isso, e portanto, sempre que se tentou introduzir leis sobre isso, designadamente no governo, aliás, de Pedro Passos Coelho, quis ir longe demais para parecer que se estava a ser suficientemente duro, e foi por isso que essas leis caíram no Tribunal Constitucional. Achas que agora estamos em condições de modo mais racional, podermos ter uma lei que seja praticável, que passe no Tribunal Constitucional, desde logo porque não haverá uma pura inversão do ónus da prova, mas será uma lei que, aplicando-se apenas a titulares de cargos públicos que já têm a obrigação da conduta de declarar tudo aquilo que têm e aquilo que é acrescentado ao seu património durante o exercício do seu cargo, aquilo que lhes poderá ser imputado, parece-me a mim, é o não terem cumprido com o dever de conduta não omissiva, mas positiva, de declararem tudo aquilo que teriam que declarar. E isso, tendo em conta o bem jurídico que está em causa, que é a transparência do exercício de cargos públicos, pode ter, de facto, um respaldo criminal e não meramente ou contra ordem nacional, ou administrativo, ou político.
Ora bem, em primeiro lugar, usa-se muitas vezes como sinónimos fungíveis os conceitos de enriquecimento ilícito, enriquecimento não declarado e enriquecimento injustificado. Na verdade, são três coisas diferentes que também correspondem, de alguma maneira, a três momentos e a três tentativas diferentes de abordar o tema da perspectiva da criminalização. Desde logo, em primeiro lugar, começamos com o enriquecimento ilícito. Este é o que levanta os problemas da constitucionalidade, porque a construção do crime em 2012 e 2015, que foi o que bateu na trave duas vezes no Tribunal Constitucional, que por unanimidade entendeu que havia inversão do ónus da prova, assentava na lógica de que há aqui um património que não está declarado, não é conhecido, presume-se que é ilícito e, portanto, associa-se à ilicitude se a pessoa não tiver que fazer a prova, ou seja, inversa o ónus da prova, porque ela é que teria que fazer a prova de que a origem era ilícita. Sendo que, na verdade, isto de alguma maneira funciona como um atalho nas investigações criminais em matéria de corrupção, porque, obviamente, há sempre enriquecimento ilícito, no sentido em que houve um ilícito praticado que gerou enriquecimento. O que aqui se fazia era...
Não
conseguimos apanhar o que antecede, logo ataca-se ali. Este foi o que falhou e fracassou em 2012, 2015, mas em 2019... duas vezes, em 12 e 15, intercalarmente... No final da legislatura passada, no fim do pacote da transparência, foi efetivamente criminalizado o enriquecimento não declarado. Ou seja, a omissão de declaração nas obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos ou a declaração com falsas declarações de património a menos ou a mais, a menos, mas com o intuito doloso de esconder património, essa também ficou criminalizada. O que tem falhado em relação ao diploma de 2019 é que ele pressupõe que a entidade para a transparência esteja a funcionar e que, portanto, o mecanismo de fiscalização e de verificação das declarações e de cruzamento e da frição de se há ou não ali, se alguém incorre na prática do crime, está a falhar pelas dificuldades de instalação da entidade. Enfim, a opção foi criar a entidade junto do Tribunal Constitucional.
Mas mesmo nesse regime, só é crime se a pessoa alertada para o facto, ou notificada, não.
Quando alertado, no caso de haver omissão completa de declaração, no caso das discrepâncias, não tem necessariamente de haver a notificação, apesar de ser um aspecto que tem que ser clarificado, e já lá vou, quando chegar ao terceiro ponto, vou ser rápido. O problema, só para dar o problema da entidade para a transparência, foi colocado do Tribunal Constitucional para haver um garante de imparcialidade, mas obviamente o Tribunal Constitucional tem demonstrado não ter capacidade de montar uma entidade de raiz, porque ao contrário da entidade das contas que lá existe desde há cerca de 20 anos, que foi a transformação de um núcleo que já lá estava, aqui tem que se criar uma coisa do zero e está sempre particularmente difícil, está a demorar tempo demais, não está a funcionar. Chegamos então ao enriquecimento não justificado ou injustificado. Há, aliás, uma proposta que é que está a ser, enfim, colocada como possível caminho, foi hoje até referida pelo Primeiro-Ministro, já tinha sido referida noutras intervenções de vários deputados de vários partidos, que é a proposta da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que no fundo, partindo da solução da Lei 52 de 2019, aquela que aliás resultou de uma proposta do PS de, através da declaração de património, fazer esse caminho, sublinhar que é preciso fazer, por um lado, correções que evitem o tal problema que estavas a referir, de, em alguns casos, ter que haver prévia notificação e de poder faltar ali alguns elementos do que lá estava. Mas, acima de tudo, e a novidade e o aspecto inovador, é a questão da justificação. Ou seja, não se trataria apenas de criminalizar uma omissão declarativa, mas também ter em conta de que, se há uma variação do património em que não só não está declarada, mas não está justificada, ou seja, não bastaria dizer... Estão aqui mais 200 mil euros que eu declaro na minha declaração de cessação de funções ou que apresento nos 3 anos após a cessação de funções. Teria que haver a demonstração, quando aquilo não corresponde a nenhuma fonte de rendimento, ou seja, quando a partir dos rendimentos declarados não se percebe de onde é que aparecem estes 200 mil euros adicionais, o crime já residiria na ausência de justificação e aí sim chegamos ao crime de enriquecimento injustificado, que também não inverte o ónus da prova, ou potencialmente não inverte o ónus da prova. Porquê? Porque há uma obrigação não só de declarar o património, mas também, quando há determinadas variações inexplicáveis, de torná-las explicáveis, justificá-las.
Mas nesse caso, portanto, se considera que há uma inversão do ónus da prova, do ónus da prova que é justificada por causa de um valor...
Exatamente, porque há uma obrigação. Eu desempenho funções públicas durante um determinado período de tempo...
Tenho a obrigação de declarar tudo...
Sempre que há uma variação, ou sempre que cesse funções, ou 3 anos após...
Tenho de obrigação de poder justificar o que estou a declarar.
Claro, claro.
Posso ganhar 3, 4 mil euros por mês... estar em exclusividade de funções e chegar ao fim do mandato com um acréscimo patrimonial de 300 ou 400 mil euros. É isto que eu estou a explicar. Mas os prédios que herdaste da tia não eram daqueles que se trocam 200 em Trás-os-Montes por uma garagem em Lisboa.
Só uma notinha final, não sei se temos tempo. O PCP também tem um projeto sobre a matéria, que já é um bocadinho diferente, porque propõe que todas as pessoas que tenham rendimento acima de 400 mil euros tenham também que declarar e justificar o património e, se houver uma variação, também teriam de estar abrangidos.
E há uma inversão do ónus da prova.
Não, abranger isto para todas as pessoas, qual é o problema? Faça aquilo até que tu dizias. A diferença, a dificuldade é demonstrar que há um interesse público que justifica esta restrição de efeitos, no fundo, esta restrição de direitos, que é a privacidade. Ou seja, obviamente as pessoas têm que declarar algo que, à partida, seria da sua esfera privada. Como exercem funções públicas, não deve ser da sua esfera privada, mas isso é para alguém que é magistrado do Ministério Público, juiz, deputado, membro do Governo. Não é para o cidadão anónimo que não tem nenhum contacto com o exercício de funções públicas e, portanto, não deve estar debaixo do radar da mesma maneira. Esse é o problema principal, diria, que esta única, que é a primeira que deu entrada do PCP, coloca a nível de reservas.
Daniel, antes de mais, sentes que este é um problema que tem que ser, de facto, tratado, tem que ser dado um tratamento urgente, Ou achas que isto, enfim, é um problema que não existe, que não é tão grave como isso e é só uma arma de, enfim, arremesso político, tendo em conta o contexto em que estamos com a pronúncia de José Sócrates? Ou, terceira hipótese, achas que são as duas coisas e que, portanto, ainda bem que temos este contexto para termos oportunidade e vontade política para resolver este problema que existe?
Bem, começando por, eu acho, pela importância e até independentemente do contexto. Penso que foi José Manuel Pereza, o deputado do Bloco, mas não tenho a certeza, que disse que a corrupção tinha, era duplamente punitiva para a democracia. Primeiro, pelo facto em si, a corrupção, isto digo eu, é uma forma do dinheiro comprar, do poder do dinheiro se sobrepor ao poder do voto, vamos resumir assim, portanto, ou seja, do dinheiro comprar a vontade daqueles que nós elegemos para, em vez de nos representarem a nós, representarem outros interesses, e portanto ela é, ela própria, independentemente da percepção que exista dela, um ataque à democracia, é uma subversão do sistema democrático. Por outro lado, a percepção que cria também dá espaço a discursos hostis ao Estado de Direito, hostis à democracia e, portanto, deve preocupar os democratas pela consequência direta e pela consequência indireta. Seria sempre tempo. Eu tenho sempre dúvidas sobre a legislação a quente. E não é só porque é irrefletida ou porque corre o risco de criar uma manta de retalhos da lei ser uma manta. Eu já vou, porque é que acho que isto não acontece neste caso.
Ah,
não acho que aconteça, mas quero, apesar de tudo, dizer isto. Não é só criar uma manta de retalhos, porque cria uma manta de retalhos que vai respondendo aos vários problemas que vão surgindo, como neutraliza a resistência que possa existir a essa lei, e que é inicial quando ela é feita, e que é importante para moderar o legislador. E quando há um ambiente emocional muito forte, essa resistência não aparece, porque ela é muito impopular, e corre-se o risco da legislação não estar equilibrada por essa ponderação, esse confronto, etc. Porquê é que eu acho que não acontece aqui? Porque não é um tema novo. Ou seja, porque a discussão sobre o enriquecimento ilícito, injustificado, não declarado, é um tema muito antigo. Ou seja, já foi duas vezes ao Tribunal Constitucional, já foi chumbada. Portanto, nós estamos a continuar um debate que, na realidade, já foi feito. O único debate que resta, acho eu, é a questão técnica de como garantir, que não é só técnica, envolve valores importantes, como garantir que a lei não é inconstitucional. Até o papel moderador já lá está, com os dois chumbos que houve do Tribunal Constitucional, já garantem esse papel moderador, aliás, como tu dizias, que o problema se calhar foi excesso.
Excesso de vontade.
Querer apresentar uma coisa tão forte.
Eu nem sequer sou daquela teoria que vejo também muita gente a dizer, que é os partidos que quiseram mesmo que isto chumbasse. Não foi nada. É aquela coisa, ninguém consegue ser. Como o tema é um tema que queima, como eu disse há pouco, ninguém quer aparecer como sendo demasiado suave com a corrupção.
Queimas por omissão.
E depois até se atiram ao Tribunal Constitucional. Que também convém, deixa-me só dizer isto, convém as pessoas perceberem que a razão pela qual é inconstitucional é porque, de facto.
É boa,
porque é boa. Foi por unanimidade. Aquelas leis que até foram apresentadas ou apoiadas pelo meu partido e pelo governo que eu apoiava, eram completamente absurdas, porque punham qualquer pessoa que tivesse uma riqueza qualquer acumulada, mas que fosse um pouco mais desleixado, porque não tinha que provar nada, porque não tinha um cargo público, mas que se calhar não conseguisse provar por A mais B, não tinha documentação, perdeu, era mais desleixado, era uma pessoa que não pensa muito naquilo, herdou umas coisas, já não se lembra, etc. Essa pessoa podia ser presa porque não tinha como justificar. E isso, quer dizer, é óbvio que todo o homem médio tem que ter um mínimo de diligência e cuidado com a comprovação do seu património, etc.
Mas
tem que haver proporcionalidade. O risco que esta norma, o risco que esta lei acarretava de condenação de pessoas que de facto eram inocentes era demasiado grande para ser aceitável.
Isto é, ou seja, esta minha primeira dúvida neste caso.
Que é um risco que não existe quando as pessoas já têm que declarar o seu património.
Claro, já lá vou. Tenho outra dúvida, que é a proposta que parece fazer o seu caminho, do meu ponto de vista, bem, do que eu consigo perceber, e vocês estão melhores do que eu para fazer este debate, é da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Isto é uma à parte. Eu não me agrada muito a ideia de uma Associação Sindical dos Juízes fazer propostas legislativas. não me agrada.
Repare, só me referi ao conflito.
Não, não, mas eu ia me referir.
Não, independente de sindicatos em geral ou só desse em particular?
Deste em particular.
Ah, desse em particular. Porquê desse em particular?
Porque eu
agora tens de explicar.
Tem a ver com a separação de poderes. Ou seja, da mesma maneira que eu acho que os políticos e os deputados não têm que andar a dar. Quem vai aplicar a lei são os juízes. Eu não acho que os juízes devam participar no processo legislativo, porque eu acho que deve haver mesmo uma separação muito clara de poderes.
E há uma forma de participar, através dos órgãos representativos, que se emitem parecer, Conselho Superior de
Magistratura, que não é o sindicato.
Que não é o sindicato. Claro. Ou seja, há uma instância para que os órgãos jurisdicionais possam ser ouvidos institucionalmente.
Isso é outra coisa.
Isso é
outra coisa. São os juízes.
Eu estou a tentar perceber porque é que não tenho essa tua sensibilidade, mas não tenho.
Não é. Até porque eu acho que há um... Eu até tenho uma opinião sobre o sindicato.
É melhor terminar e pensas até.
Não vou desenvolver, mas já aqui desenvolvi. Sobre o conteúdo, eu apesar disto, apesar desta minha dúvida, parece-me relativamente parecida com uma proposta que eu ouvi há uns anos do Magalhães e Silva, do advogado, não sei se é, mas acho que a filosofia é a mesma.
E desculpa interromper-te novamente, mas o que esteve na base da lei de 2019 foi essa ideia desenvolvida a partir da proposta do Magalhães e Silva e que também é do próprio PCP também.
O que é que o Magalhães pode propor e os juízes não?
Magalhães e Silva não é um órgão de soberania.
Não faz parte de um órgão de soberania. Ele tem interesse.
Um advogado não faz parte de um órgão de soberania.
Não é membro do Conselho Superior de Magistratura.
Está, é membro do Conselho Superior de Magistratura Pública agora. Quando fiz a proposta em 2010, não era.
Acho que é dos dois. E por acaso também não gostei de ouvir.
Não é juiz, pá. Não é juiz. O órgão de soberania é esse.
O juiz da proposta não era.
Mas deixam lá. Não concedes aí. Não concedes aí só por uma razão. É uma parte. Que eu acho
não que essa parte.
Não, é a minha convicção, mas acho que para o debate não é relevante para o resultado do debate, até porque acho que a proposta é
termina,
boa.
Que é para passar a...
Acho que a proposta.
Já pedi mais tempo.
Acho que a proposta, eu vou terminar, a proposta resolve a questão central. E a questão central, vocês aqui já desenvolveram, portanto não vou desenvolver muito, é garantir, resolve a questão da inversão do ónus da prova. Eu imagino que não levanta problemas em relação ao direito à não autoincriminação, imagino que não levanta, pelo menos não ouvi levantado até agora por ninguém, e sendo uma declaração que já existe, que já tem que ser feita na realidade, apenas cria um elemento, aliás, que me parece que o bom senso, ou seja, que tu tens que declarar o aumento do teu património e justificar de onde é que ele vem, e que mentir ou omitir nessa matéria é um crime. Parece-me tudo isto de um bom senso razoável, não é? Ou seja, não há um mero expediente e resolve a questão central.
Então, óbvio,
central.
Ainda não existe porque houve excesso de vontade.
Exatamente, também acho isso. Terminando, dizendo só que para mim é bastante importante que os partidos que eu considero do arco constitucional, e também incluo o CDS, apesar de ter votado contra a Constituição...
E apesar da Constituição ser mais próxima daquilo que o CDS queria...
Não, não é nada.
Em 76...
Hoje é. Não, é mais próxima do que é inicial, mas continua a ser mais distante das convicções do CDS...
Tu tens razão.
Estou contra todas as revisões, mas é o grande defensor da Constituição, que é extraordinário.
Estou a favor do original, e o original é grande parte da Constituição. Mas dizendo, os partidos do arco constitucional, que são, na realidade, todos...
Menos um.
Eu não sei, a posição de iniciativa liberal. Não sei se está ou não, está dentro ou fora. Não sei, vocês são muito mais benévolos do que eu em relação à iniciativa
liberal. Um partido liberal cujo conteúdo é a terceira parte.
Vocês estão sempre a agarrar-se ao acessório, pá.
Estás sempre a trazer o acessório.
Os partidos do arco constitucional é fundamental que sejam eles a agarrar isto. E que agarrem isto porquê? Porque eles partilham, de facto, do PCP ao CDS, partilham valores fundamentais em relação ao Estado de Direito. Partilham. Mesmo que tenham divergências sobre outras coisas, sobre o Estado de Direito em Portugal e os valores constitucionais relativos ao Estado de Direito, partilham, e é importante, porque para mim é provável.
O ponto é esse,
ao terem isso, garantem uma coisa, que esta alteração legislativa não resvala para um mero populismo penal que não tem depois nenhum efeito, choca no Tribunal Constitucional, não leva a lado nenhum e serve apenas para fazer campanha eleitoral. Espero que haja um consenso que vá do PCP ao CDS, pelo menos, para esta alteração legislativa.
José Rala Martins, vai direto ao essencial. É para isso que...
Vocês fizeram
temos
um
problema.
Aqui a Superliga?
Agora...
A Superliga,
Benfica.
Pronto, está bem.
Benfica queria ver, então, isso, não é? Isso fica para a terceira parte.
Direto ao essencial.
Foi quando o Benfica disse, que queria que os outros começaram a sair. Porque não sei assim, não queria.
Um clube está lutado pelo terceiro lugar do Campeonato Português.
Ah, o Milan e o Tottenham estavam lá.
O Tottenham e os seus vestidos europeus, é isso?
Terceira parte.
A minha idade já me confere aquela tolerância que os pequenos nos permite dizer tudo. Mas...
Tens alguma coisa comigo?
Pequenos. Sossegai de pequenos. Pelo essencial. O essencial é que 7 anos depois da última discussão sobre isto, e eu não sei se a autoestima do Dr. Magalhães e Silva é tão justificada como ele a exibiu na televisão, e se ele foi lá deixar aos deputados a solução, e os deputados é que não quiseram fazer nada com ela, qual cambada de preguiçosos aliados da vida, justiceiros de pacotilha, como diz o Francisco, ou se foi o contrário. Há uma coisa que eu constato, que é... Eu não posso concordar com o Daniel quando ele diz que se legisla mal quando se legisla em cima dos temas, porque sendo isso verdade, a alternativa era não fazer nada. Porque em matéria de corrupção e de atenção à probidade, e de atenção à probidade dos políticos, o que mostra a experiência, sobretudo dos mais velhos, dos extremos desta mesa, é que nunca se fez. Irrita muito cada vez que o Sócrates, e o Fernando Nogueira voltavam de uma campanha eleitoral, começou aí, esse desvario, os deputados deixavam... de ter direito a 10 coisas diferentes e eram vigiados de 10 maneiras diferentes novas. Não foram todas modificadas, convenhamos. Mas as únicas alturas...
Daniel, temos pouco tempo, deixa-me...
Digo, Fernando Nogueira, líder do PSD.
No PSD, no pacote legislativo 94-95.
Depois o Sócrates, a mesma coisa mais tarde, cada vez quando ele chegava, até tinha umas ideias, basicamente umas ideias contra políticos. Portanto, acho que, não sei se 7 anos depois... do Parlamento ter tido a solução que, para querer parecer, como diz o Francisco, mais justiceiro, bateu 2 vezes na trave e bem do Tribunal Constitucional, porque nós passámos aqui as últimas 3 semanas a dizer que o processo penal não tem forma por acaso, tem forma porque a forma é essencial à defesa das pessoas, e é por isso que uma coisa que invertesse o ónus da prova e desse cabo do princípio do acusatório não fazia sentido numa democracia como não fez sentido a proposta antiga. Portanto, no que diz respeito ao essencial, chutando à baliza, de acordo com a nova solução, e nada contra que se legisle agora.
Agora também não.
Porque agora, não é só o Sócrates, nós agora, a semana passada, nós agora vamos ter um ano em que, também registro que infelizmente vai ser o ano de maior atenção aos problemas das autarquias. Já começou com Vila Real de Santo António, já passou para Lisboa e eu suspeito que este...
E Porto.
E suspeito que isso é bastante preocupante, mas vai ser o tema do ano, pelo tudo que dê a sensação às pessoas que estamos a fazer diferente é melhor.
E assim o acompanharemos aqui, voltamos já para a segunda parte para discutirmos se o 25 de Abril é do povo ou se é de Moscovo.
Agora vais falar se é de Moscovo, isto é demais.
A opinião. Pensar o país e o mundo com marca própria. Todos os dias, depois das 9, a opinião de Miguel Poiares Maduro, Daniel Oliveira, Inês Cardoso, Raquel Vaz Pinto, Paulo Baldaia, Rosália Amorim e Rita Valadas. A opinião. Todos os dias, na TSF.
Segunda parte do Sem Moderação desta semana, e esta semana, ou no final desta semana, ou para ser mais preciso, tecnicamente no início da próxima, porque é domingo, temos o 25 de Abril de 2021, cujas comemorações estão a dar alguma polémica, porque a Iniciativa Liberal quer participar na tradicional descida da Avenida da Liberdade e, pelos vistos, foi-lhe barrada essa possibilidade por uma questão aparentemente burocrática, mas pergunto-te a ti, José Eduardo Martins, é só mesmo uma questão burocrática ou é também uma questão política que resulta de esta comissão de organização que é liderada pela Associação 25 de Abril ser uma espécie de Conselho da Revolução das comemorações do 25 de Abril e que tem um papel tutelar um bocado caduco?
pergunta neutra, sem qualquer tipo de viés, e com uma garantia
de... Quantos anos é que estás neste programa? Já?
Não, não, é...
Quando já sabes que isto...
Não, é, quando, sabes é, que é, quando é mesmo muito neutral e muito isento, eu faço questão de sublinhar, é para as 5 estrelas hoje.
Não, 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 que isto não, não estou... Não, a moderação é editorial também.
A administração vai passar a ter um CEO.
É, e um CFO. Um CEO e um CFO.
Não estou sequer a perceber o que estes teus dois amigos estão a tentar dizer, porque eu julgo ter percebido perfeitamente a tua pergunta.
Uma direita que não sei que aceita a democracia. Não,
isto eram aquelas pessoas.
Isto faz-lhes comissão.
Isto é a moderação, edição 1978.
Isto são aquelas pessoas que achavam que eu, quando era deputado, não tinha direito a usar cravo e gozavam com o meu cravo na lapela. São os mesmos, são.
Já, ao contrário.
Isto é uma espécie
não,
de.
Não te antecipes ao que os outros vão dizer. Surpreendeste-te.
Também ofereceste pancadaria a esses?
Não, mas mandei-os.
Não gosto com o espírito revolucionário do
mas mandei-os para o mesmo sítio que o outro.
José Eduardo, agora... Eduardo estava imbuído de prec naquela altura.
Meu amigo, sabes, ter sido criado nas origens da pequena burguesia num bairro popular de Lisboa, neto de avô comunista, não me faz seguramente uma das pessoas que acha, quando olha para a vida, que se fosse preciso ajudar no 25 de Abril, também teria ficado em casa, embora tenha consciência de como é que ela aconteceu, e me entristeça um bocadinho que tenham sido precisos 48 anos para deitar fora a mais pífia ditadura da Europa inteira. Mas pronto, mas isso são outros 500 que nós não estamos aqui a analisar do passado. Voltando à pergunta do Francisco, isto parece aquele tema... Aquela anedota dos Monty Python, né? dos quatro da Frente Popular da Judeia ou da Frente do Povo da Judeia a chamar splitters aos outros dois ou três que estão na outra ponta do Coliseu a comer os narizes de foca, ou lá o que é. Porque isto é uma coisa completamente patética, porque as razões são burocráticas, não deviam existir, as razões são obviamente políticas. Se eram burocráticas, escondiam-se e resolviam-se. Numa festa da liberdade em que se quer que todos participem, quer-se mesmo que todos participem. E eu diria que ter um partido novo da direita a querer participar onde os velhos partidos da direita, eu não sei porquê, nunca participaram, devia ser uma alegria para para as reuniões lá do centro de dia da Associação 25 de Abril.
As pessoas choquem dados do 25 de Abril, mas tudo bem, podes continuar a falar delas com
esse... Bom, se tu quiseres...
São os que fizeram, não é? Pronto.
25 de Abril e 25 de Novembro também.
Sim, 25 de Novembro. As duas.
E, portanto, eu que tenho 51 anos...
Não.
Tenho que, pela vida fora, é. Presumir que, quando tinha 4, a minha inatividade cívica não me faz agradecer-lhes para o resto da vida terem
feito... Não é a tua inatividade, agradecer-lhes.
Sabes o que é que eu também podia dizer a essa geração toda? Levaram muito tempo a fazer o 25 de Abril.
Estes eram bastante jovens.
Levaram bastante tempo.
Jovens.
Levaram bastante
quando
tempo.
Quando a média dos capitais era 20 e tal, não foi assim.
Levaram bastante tempo a fazer o 25 de Abril. E, portanto... Quero-me parecer que isto é, obviamente, tudo tal e qual como tu descreveste. Uma quintinha que se quer guardada por uns quantos vetustos donos de uma instituição, que ser guardada por alguém é, em si, uma contradição nos termos. O 25 de Abril é a liberdade, na liberdade participam todos os que desejam, ainda bem que a Iniciativa Liberal quer participar, e fizeram-lhe o enorme favor de, com esta discussão de que eu não vou entrar nos detalhes porque não os quero conhecer, porque os detalhes não têm dignidade. Trata-se de ser a mais larga avenida da capital para celebrar a liberdade, integrando ou não um partido político com representação parlamentar. Se eu for discutir detalhes, estou a fazer a vontade a quem verdadeiramente quer fazer disto uma discussão diferente.
Pedro.
Ora bem, em primeiro lugar, a questão dos detalhes não é tanto de desconsiderar o tema. Vamos lá ver, eu acho que há aqui um problema de alguma falta de bom senso na comunicação ou na forma como isto foi encarado. Há um limite este ano à participação na manifestação, portanto, por força das regras da pandemia. O ano passado não houve descida, este ano está limitado a 1000 participantes. E com vista a tentar ratear os lugares, o que a organização decidiu foi que participam os membros da comissão promotora, que não é a totalidade de todas as associações que descem à Avenida, e aliás a Iniciativa Liberal já o tem feito no passado, já desceu 2 ou 3 vezes e, portanto, não é sequer
uma questão de ser uma primeira vez que pretende ser, já o fez, tem um antecedente. E precisamente por isso é que o bom senso ditaria que, se calhar, na gestão das vagas para a descida, se deveria ter promovido e tentado assegurar que todos os que queriam estavam de alguma forma presentes. E aí é que me parece que, não obstante, nos fundamentos, não ser totalmente irrelevante, como estavas a dizer, e, portanto, haver efetivamente razões de natureza não burocrática, mas sanitária, que levam a que a manifestação não possa ter as características habituais, devia ter havido um esforço adicional para acomodar que todos aqueles que gostavam muito de participar e, estando lá a participar, estão a representar outras pessoas que não podem lá estar, porque este ano não há descida popular ou desincentiva-se a descida popular. Portanto, a representação da Iniciativa Liberal não são as duas ou três pessoas que lá estão, são aquelas que vão estar a descer em representação de outras, assim como os que representarão o Bloco, o PS, etc., também farão este mesmo exercício. Portanto, eu diria que não é de crucificar com esta veemência e intensidade como os meus dois ilustres antecessores o fizeram, mas, por outro lado, também não se pode deixar de reconhecer que há uma falta de bom senso e de gestão de um momento simbólico importante, ainda para mais, depois do ano passado não ter havido descida, este ano devia-se ter, não se deviam ter poupado esforços para garantir que todas as pessoas que queriam estar estivessem. E devo dizer, é algo que é positivo que a Iniciativa Liberal queira descer à avenida. Por muito que a Iniciativa Liberal tenha visões que podem estar muito distantes do grosso daquelas pessoas que descem habitualmente à avenida, o que a Iniciativa Liberal quer fazer ao descer à avenida é afirmar...
Foi precisamente para
não,
isso.
Foi para todos.
Para,
poder, Iniciativa Liberal,
para as pessoas que têm
claro,
grosso,
e fazer ideias diferentes. O que a Iniciativa Liberal
quer... Se o Chega quiser participar...
Por isso é que é o ponto de há pouco. O Chega está fora do arco constitucional. A Iniciativa Liberal não está. Eu não tenho dúvidas quanto a isto. Eu posso discordar do programa económico da Iniciativa Liberal. Eu posso ter muitas dúvidas sobre opções políticas da Iniciativa Liberal. Agora, a Iniciativa Liberal respeita e acarinha as regras do jogo democrático, do jogo demoliberal do que temos. E por isso, sendo o 25 de Abril a revolução que abre o caminho para isso mesmo e que o garante, obviamente, se querem celebrar, quem me diria, quem me dera, já disse isto, não é popular entre todos os setores da esquerda, mas quem me dera que o PS e o PSD também quisessem todos os anos descer. O que é que eu disse? O PSD e o CDS quisessem todos os anos descer à avenida, ou outras forças políticas. Quanto ao Chega, concordo com o Daniel. Quem se coloca do lado dos opositores da Revolução de Abril, quem se coloca do lado dos opositores da Constituição, quem rejeita princípios fundamentais em que todos os outros revêem, obviamente... Mas cá está. Não foi o Chega,
Chega
que
quis. Fazer a subida,
não foi o Chega. Não foi o Chega que quis. Dava só uma nota que o LIVRE, no meio disto, foi teve um gesto de tentativa de... Ou seja, o LIVRE fez o que a Associação 25 de Abril teria de ter feito. Ou melhor, não é a Associação 25 de Abril apenas, a Comissão Promotora. O LIVRE ofereceu dois dos seus lugares, que são limitados, para a Iniciativa Liberal e o VOLT, também é um partido político.
Deixa-me adivinhar.
O novo Partido Liberal e deu nota de que disponibilizaria o seu espaço. Última nota, a Iniciativa Liberal deu nota também que pretende descer à avenida, não na manifestação, mas depois. E é esse o ponto em que também não há aqui nenhuma tutela sobre a liberdade, não há aqui nenhuma tutela sobre o direito de manifestação. Aquela manifestação...
Não há sobre isso. Espera. Coisa é...
É simbólico.
O simbolismo dessa cerimónia oficial.
É isto que estamos a dizer.
A
cerimónia oficial é outra.
Não,
esta é a cerimónia principal das comemorações populares do 25 de Abril.
Se não tivesse direito de cidade.
Claro. Pronto, é isso. Mas, mais uma vez, não há ali uma tutela nem há ali uma triagem. Portanto, qualquer pessoa que queira descer à avenida...
A manifestação até podia ser só...
Pode ser a seguir. Pode ser escalado em ciclos de meia hora. O ponto não é esse. Portanto, o ponto é aquilo que eu dava a nota. Efetivamente, o sinal que passa não é simpático. E, portanto, eu acho que se houver tempo até domingo para rever esta posição, a Associação 25 de Abril fez um comunicado dando nota de que isto é um mal-entendido que está a ser abusivamente aproveitado para dar a ideia que há um ato censório, quando na verdade não é isso. Então, se assim não é, arranje-se espaço, acomode-se e seguramente aproveite-se aquilo que o LIVRE ofereceu e aproveite-se eventualmente a disponibilidade de outros para garantir uma representação tão plural e abrangente quanto possível, porque isso é bom para toda a gente, especialmente tendo em conta que o ano passado não houve descida e que este ano será limitado e não terá os moldes do costume.
Daniel.
Como vocês os dois foram um bocadinho provocadores, deem-me só aqui este espacinho, tenho aqui um momento de provocação e depois dou a minha opinião, porque eu lembro de um cartaz do ano passado
da Iniciativa Liberal que dizia que o 25 de Abril só se cumpriu em 25 de Novembro. Portanto, eu julgava que eles desciam à Avenida só no dia 25 de Novembro, quando finalmente o 25 de Abril se tinha cumprido.
Não, aliás, é como
não,
as duas
não, não, não vais interromper. Não vais interromper.
Não, não te vou interromper, vou-te só explicar. Vais como as duas tomas da vacina. Não percebeste ainda? Há coisas que só fazem efeito em duas doses.
Tinha uma casa, só se cumpriu. Só se cumpriu.
Que foi o momento em que foi suspensa.
Não faças a festa antes de tempo. Não faças a festa antes de tempo. Guardem-se para 25 de Novembro. Aliás, tinham a cara, tinham a cara de uma figura.
Já o Chega podia descer a 28 de Maio.
De todas as caras.
28 de Maio. O Chega descia a 28 de Maio.
E os restantes passam tudo. A Avenida vai para a teoria da vacina, precisamente.
Deixa-me lá, deixa-me só.
Singela homenagem ao professor Soares Martínez, que organizava os jantares.
A cara que tinham era a de Jaime Neves, que não era propriamente a figura mais consensual do 25 de Novembro, que podiam ter posto a do Vasco Lourenço, com quem agora estão com problema, que teve até bastante relevância no 25 de Novembro. É uma coisa que as pessoas esquecem, há um discurso simplificador do 25 de Novembro, que esquecem que as principais figuras do 25 de Novembro, além de estarem ligadas ao 25 de Abril, eram de esquerda e mantiveram-se à esquerda até ao fim da sua vida, até hoje. A razão burocrática foi explicada e ela não é só burocrática, no sentido em que não estamos a falar da manifestação. Quanto mais gente chegar à Avenida, melhor. Isso não é verdade. Não vai ser quanto mais gente chegar à Avenida.
Quanto mais representativa for a descida da Avenida.
Concordo contigo, já lá vou. Estou só a dizer que a razão, ou seja, eu não sei se a Iniciativa Liberal resolve, criado o problema, o tentou resolver ou aproveitou logo o momento para fazer disto um acontecimento político. Inclino para a segunda, mas posso estar a ser injusto. Porque o problema... Eu, sinceramente...
Mas também é legítimo isso.
É, absolutamente legítimo. O erro...
Não é legítimo. Quando o Oceiro e o Fazenda se puseram em pé na Assembleia, sim, porque não está na primeira fila.
Há uma diferença. Não é legítimo.
É uma questão de, simbolicamente, forçar a legitimação.
Não, mas aí havia uma regra. Em que o Oceiro e Francisco Oceiro e o Fazenda tinham razão. Porque a prática parlamentar era...
Sim, e o Oceiro também tem de ter razão.
Não, mas é que há uma diferença.
É diferente. É uma regra sobre como é que se organiza
numa manifestação. Se queres passar numa manifestação, tem organizadores. Não é uma manifestação, tem organizadores. Em princípio, não tens uma posição hostil em relação àqueles a quem queres juntar. Não tens, não faz sentido.
Tens uma posição hostil a partir do momento em que é contra o hostil.
Deixa-me lá desenvolver uma frase. Ninguém proíbe a Iniciativa Liberal de organizar manifestações e participar em manifestações no dia 25 de Abril. O 25 de Abril do povo não tem que estar todo na Avenida da Liberdade. O que eu estou a dizer é, se tens uma posição hostil, quer dizer que não estás na realidade a querer participar naquela manifestação. Estás a querer utilizar aquela manifestação para um conflito. Dito isto, mais, a Iniciativa Liberal é o único partido que quer participar que não faz parte da Comissão Organizadora. Todos os outros fazem.
O Volto também não.
E o Volto também não. Mas o Volto não é um partido... Já está organizado. Pronto. E o Volto. São os únicos dois que não fazem parte. Eu sei por experiência própria, que os partidos políticos, por exemplo, o Bloco, quando se constituiu, pediu para fazer parte da Comissão Organizadora porque queria participar na organização.
Mas aí até as organizações que se fundiram no Bloco já não faziam parte da Comissão Organizadora?
Faziam, mas era uma organização nova.
Havia antes esses antecedentes.
O que eu estou a dizer, ou seja,
não é que a fusão não do sei,
eu assim não consigo mais desenvolver uma ideia. Não sei se a Iniciativa Liberal alguma vez pediu para fazer parte da Comissão Organizadora. E não conheço nenhum caso que tenha sido impedido de participar na Comissão Organizadora. Eu acho, portanto, eu não faço, eu estou a fazer este introito porque eu não faço a leitura política que vocês fazem. Eu acho mesmo que foi falta de jeito, falta de cuidado. Ou seja, a aplicação de uma regra que estava definida, que só as organizações que faziam parte da Comissão Organizadora é que podiam participar, porque têm que indicar o número, não é nenhuma, é porque têm que indicar o número de pessoas que levam, é uma forma de controle para garantir que as mil pessoas, que são só mil pessoas que ali estão, e acho que não houve sensibilidade política
de quem?
Por parte da Comissão Organizadora de perceber, e ainda parece, aliás, que o Bloco já disse que não sabia sequer que isto tinha acontecido, portanto nem sequer terão sido consultadas as organizações, para perceber que não estávamos perante uma associação qualquer que tinha pedido, queremos, elegeu, não só, é só para, só dá para ser para a Comissão Organizadora, estávamos a falar de um partido com assento parlamentar e que, portanto, é evidentemente que isto teria consequências políticas. Portanto, devo dizer que há uma coisa que também me faz um bocadinho de impressão, contra nós falo. Não me lembro, e já houve coisas semelhantes a esta, no passado, porque isto junta organizações muito diferentes, e e o sectarismo à esquerda, garanto-vos. Agora já não, porque agora a direita já tomou, já ganhou, absorveu para si essa cultura, mas tradicionalmente...
Mais uma razão para
nos deixar... Não absorveu todos.
Para nos deixarem desfilar
entre vocês.
Não absorveu. Entre vocês. Olha, Daniel, estão a imitar. Estão a dar os seus pequenos passos infantis na fragmentação, por favor. Faltam os pergaminhos da esquerda. Caramba! Quantas internacionais é que eles já...
O Daniel, por dizer destas coisas, completamente enganado, porque todos os meus movimentos, todas as minhas, os meus momentos...
Vivem, tu é que tens agora.
Todos os meus momentos de decisão, resultado de saída da organização, eram contra a cultura sectária. Foram todos sempre com a mesma razão. Contra a cultura sectária.
Era isso, é bastante contra-intuitivo.
Não é nada.
Vou cindir porque sou contra as decisões.
Cheio de uma organização que achas que ela tem uma cultura sectária. Pronto, isso podes perfeitamente, não é? Agora,
é estranho ainda estás aqui entre nós.
Vou mesmo dizer uma coisa. Se é assunto que eu sou, se é o assunto que eu sou muito sensível, é o sectarismo. É sobretudo o sectarismo brasileiro. É um assunto que sou muito sensível, porque é um assunto que vivi, de que fui vítima em vários momentos, e, portanto, é um assunto a que eu sou hipersensível. Não faço, e é só por isso que não sou mais severo, e também como o Pedro, espero que até domingo a coisa seja, e é fácil de resolver, é muito fácil de resolver, seja resolvida, porque eu não faço mesmo uma leitura política, até por uma razão. Não é essa a cultura da organização do 25 de Abril. Nunca foi. A organização do 25 de Abril é a manifestação de longe mais abrangente que é feita em Portugal, a não serem acontecimentos muito específicos, como foi Timor ou coisas do género. É de longe o mais abrangente politicamente. Não tem, é a manifestação com uma cultura menos sectária, teve momentos, resultados de momentos históricos, portanto, vai ter, correspondendo ao momento histórico, e como o Pedro concordo que há um limite. E eu acho que a Iniciativa Liberal, eu disse que não estava no arco constitucional, não disse que não estava no arco democrático. A Iniciativa Liberal está dentro, não está.
Não,
eu acho que há um estado de razões pelo olhar económico que a Constituição tem, etc. Está no arco democrático. O Chega não está no arco democrático, tal como é visto a partir do 25 de Abril, e portanto não acho só que não deve ser aceito. A manifestação do 25 de Abril é contra, entre outras coisas, contra a cultura do Chega, e portanto não pode participar aqueles contra os quais nós combatemos.
Fechamos aqui a segunda parte do Sem Moderação de hoje, voltamos já para a terceira parte. Os ouvintes da TSF ou vão a correr para a frente do televisor para ver no canal Q, ou esperam pelo podcast que em breve estará disponível. Na terceira parte o tema será a Superliga. Até já.
É o mais emblemático programa de comentário político do país. Circulatura do Quadrado, com Pacheco Pereira, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Carlos Andrade. Circulatura do Quadrado, na rádio, todas as quintas-feiras, depois da 1 da tarde e das 11 da noite.
Terceira e última parte do Sem Moderação de hoje. Daniel, para eu não demorar mais tempo na introdução do que demorou a ideia da Superliga, passo já para ti. Aliás, talvez só com este comentário. Há uma entrevista de Florentino Pérez em que ele diz que é um problema. Os jovens de hoje em dia não conseguem ver um jogo completo com 90 minutos e isso é um problema para o futebol. Eu acho que isso é um problema...
Real, um problema
para os jovens e um problema para o mundo.
Sim.
Que as pessoas
não consigam passar 90 minutos a fazer a mesma coisa.
Mas de facto, a Superliga cumpriu isso, porque não demorou quase nada.
Não demorou 90 minutos.
Cumpriu
sem prolongamento.
Se calhar é isto para mostrar.
É o futuro.
É futuro,
criar ligas que acabam logo a seguir.
Rápido, foi. A ideia do Lusco Fusco, do Regato Fedorento, acho que...
Se o guarda-redes não puder usar as mãos, isto fica espetacular, muito mais animado, tem muito mais golos.
Eu para já dizer só... Eu não atribuo a razão porque isto desmoronou aos adeptos, à revolta dos adeptos. Há muitas outras razões, as excedências que eu acho que a UEFA já fez e vai continuar a fazer para evitar uma Superliga deste género. O Boris Johnson, que também teve o seu papel.
Uma Superliga que não controla.
Exatamente.
É mais isso.
Mas eu só quero dizer que é bonito, para mim foi bonito ver a revolta dos adeptos, dos clubes
ingleses,
que iam participar. que iam participar nesta Superliga. Foi bonito porque, e não é só porque foi bonito, foi uma revolta, porque isso diz muitas coisas que estes senhores não percebem sobre o futebol.
Foi uma revolta expressiva, desculpa só interromper-te. Nós recordemos quando o Man United foi comprado há uns anos, houve adeptos que saíram do Man United e formaram um clube que diziam que não conseguiam continuar a sentir-se.
Sim, mas era isso, isso é um exemplo para mostrar que se calhar isto, não sei se ia dar onde, bem, onde parecia que ia dar. Os adeptos iam se adaptar.
Eu tenho a certeza que a UEFA dará, já começou a dar as regras para a Champions de 2024, já são mais cedências a estes clubes mais poderosos. Estes 12 clubes, que não por acaso, 4 deles são de proprietários que têm clubes americanos e que eles próprios são americanos, não é nenhum tipo de xenofobia, tem a ver com a cultura desportiva que é importada e financiada pela JP Morgan. As pessoas acho que já quase todas perceberam, mas para quem esteja fora deste mundo, basicamente, o acesso é por convite, sem qualquer critério desportivo. Aliás, o AC Milan, por exemplo, desde 2013 não consegue ir à Champions e estava ali segura. E isto demonstra, é a primeira coisa que eu quero falar aqui, que não há qualquer relação, e isto é importante, isto não é só uma afirmação política, também é, mas não é só uma afirmação política. Não há qualquer relação entre o mérito e o mercado. E essa é a primeira coisa interessante que isto demonstra. Há um mérito comercial, que evidentemente há o de conseguir vender um produto. Só que o mercado não esgota o mérito, não esgota a ideia de mérito. Isto é importante para um discurso que se instalou culturalmente nos últimos tempos e que aqui é a primeira, é um bom exemplo para mostrar como a transformação da economia de mercado numa sociedade de mercado, e são coisas diferentes, tem o problema de o mercado deixar de conseguir lidar com qualquer coisa que não siga a sua lógica. Como, por exemplo, a justiça desportiva. A justiça desportiva não segue a lógica do mercado. Ou seja, o que vende mais não é obrigatoriamente o que ganha. Aqui seria. Porque a ideia é exatamente que basta tu pertenceres às ligas mais populares e, portanto, que são mais vistas e teres investidores, e isso não, não tem que traduzir em qualquer resultado desportivo para teres direito a listares e a ficares. Era, de qualquer das formas, relativamente inevitável que isto acontecesse, desde que as associações desportivas, foi assim, eram isso que os clubes eram, desde que as associações desportivas passaram a ser empresas, e que também, por alguma ausência de regulação, há uma distribuição das receitas de televisão, que não é, depende dos campeonatos, há campeonatos onde é
mais justo.
É
porque a Liga
está ligado.
Aliás, por isso é que deixa-me só interromper. Sim. A comparação com a NBA não é boa, porque mesmo a NBA, não só a cultura é diferente, mas mesmo a NBA tem regras para que não ganhem sempre os mesmos.
E para equilibrar. O draft.
O draft
tem uma
lógica. Os Lakers e os Bulls deixaram de ser o quê?
Mas, curiosamente, o comparativo, comparativo desportivo americano não são as ligas fechadas nacionais, as competições de universitárias. Essas é que espelham melhor a filosofia subjacente aos nossos modelos de organização.
Porque o que se sabe sobre o acordo que eles tinham é que eles tinham um acordo para distribuir de uma forma diferente do que é feito hoje a distribuição da... Na Superliga,
porque
havia um acordo.
Uma lógica leonina.
Uma lógica leonina, mas para aqueles doces, mas distribuíram de uma forma mais equilibrada. Mas o que eu estava a dizer é, desde então, desde os anos 90, desde a criação da Primeira Liga e de uma cultura que foi crescendo, que a desigualdade nos campeonatos, eu estou a falar dos campeonatos nacionais, incluindo o português, não parou de aumentar, há um bom trabalho do Financial Times sobre isso, que demonstra como essa desigualdade desde os anos 90 não para de aumentar dentro dos próprios campeonatos, destruindo, aliás, ajudando a destruir o próprio interesse dos campeonatos nacionais.
O caso, por exemplo, do hóquei em patins, que era muito popular antigamente, que deixou de ser, e eu acho que a razão é porque ganham sempre os mesmos. Exato. O Mundial é sempre ao Portugal, Espanha, poucas Itália,
na realidade. Países praticam.
Na realidade,
é um leque de 6, 7 nações que o jogam.
Sim.
Portanto, tem
as nações mais civilizadas do mundo.
Claro. Mas ainda assim...
Você parece que... Eu acho que... Ou seja, a Superliga afunilava uma tendência que nós assistimos e que não devemos olhar para o futebol exclusivamente. Corresponde a duas características. Espera, há duas características. Uma, que eu não vou desenvolver aqui, a financeirização de todas as atividades, em que os jogadores passaram a ser ativos financeiros, etc. Por aí. Outro, a concentração da economia global, que está a acontecer em todo lado, e que um senhor barbudo que os liberais deviam sempre ler para perceber melhor o capitalismo, desenvolveu bastante tempo, não, era mais o Karl Marx, mas era um parecido. Desenvolveu alguma teoria sobre o assunto. Agora, há uma coisa, e aqui volta outra vez, qual é a razão porque há aqui uma, duas culturas que se chocam. Os investidores não querem que os seus milhões dependam de uma bola entrar ou não entrar na baliza. Naturalmente, não querem, é compreensível que não queiram.
Mas é destruir o futebol.
Ou seja, por isso é que eu digo que a justiça desportiva é incompatível, não é incompatível com a existência de mercado, não é incompatível com as... O grande problema da economia se transformar, da economia de mercado se transformar numa sociedade de mercado, é que ela expulsa da sociedade tudo o que não obedece à sua lógica. E, portanto, destrói todo o tipo de mérito que não corresponda ao específico do mérito do mercado. E esse é o problema com qualquer competição desportiva, não é só com o futebol, com qualquer, mas com o futebol seguramente, porque ele tem uma relação com a comunidade que outros esportes não têm. Vou terminar. Os clubes da Superliga tinham mais ou menos acordado, segundo uma notícia também que li no Financial Times, que 55% das suas receitas iam ser gastas em atividade desportiva. Apenas 55%. Hoje são de 70% a 80% só com os jogadores. E a razão por que tomaram esta decisão é simples para perceber qual é a lógica da Superliga. É que a Superliga, garantindo à partida que tu lá estás e lá ficas, portanto, não cais nem tens que lá chegar, desliga o rendimento que tu tires completamente dos resultados desportivos. Porquê? Basta a receita. Basta a receita da televisão. Basta a receita. É o capitalismo. O capitalismo não é uma competição desportiva. O capitalismo não permeia o resultado da competição desportiva. Permeia tu tens clientes. E esse é o segundo problema, e com isto termino. O segundo problema desta história é que esta lógica, que é uma lógica que tem a ver com a cultura desportiva americana, que tem muito pouco a ver com a cultura europeia, porque a nossa está muito ligada à ideia dos clubes, à relação com a comunidade, com a própria cidade, com a realidade social que está à volta, é que isto parte do princípio que o futebol é um espetáculo. E o futebol não é um espetáculo. O futebol é um jogo, é um desporto, é uma competição. O que significa? Tudo isto é pensado para agradar a clientes e consumidores que vão ver na televisão. Isto começou há muito tempo. Olha, começou quando os pobres foram expulsos dos estádios. Foi aí que tudo isto começou. Quando os pobres começaram a ser expulsos do estádio e o futebol se transformou num produto quase exclusivamente... isso acabará com o futebol.
Quando vais jogar a final de supertaça do teu país ou a final de supertaça europeia, à China ou ao Bahrein, claro, ou ao Dubai.
Deixa-me só passar para... Quando passas a jogar às 11 da manhã para te verem na China.
Deixa-me só fazer assim de pergunta para passar.
Será o próprio produto que
eu quero vender. Há aqui uma coisa em que o Daniel tem razão, que é o facto da revolta dos adeptos, a meu ver, eu não o disse dessa forma, mas tem a ver com a circunstância de terem percebido que o soco da sua terra, os adeptos do Liverpool que se habituaram a ir a Anfield com o avô, com o pai, aquilo é identitário.
O Liverpool Globetrotters.
Afinal...
Ou são os países americanos em que... Não, os clubes mudam de cidade. Sim, os LA Dodgers eram os Brooklyn Dodgers. E, portanto, há um empresário que diz...
Os Lakers sabem que eram de Salt Lake City, não de Los Angeles.
Eles saem daqui...
Mas deixa-me só dizer...
É fungível, não tem a ver com a comunidade.
Não será isto, se calhar, o acontecimento político de 2021, mais 2021 de 2021? Porque, repara... O que tu tens hoje em dia, o mundo hoje é o quê? É mais um mosaico de Estados-nação ou uma liga de grandes metrópoles que agregam...
Grandes empresas,
e grandes empresas que têm uma força magnética. Enfim, hoje o que é mais importante? São os países ou é Londres, Nova Iorque, Singapura, Hong Kong? E, portanto, não há aqui uma espécie de tradução imediata para o futebol de clubes que já não se sentem representantes da sua terra, do seu país, há clubes aqui que estamos a falar, não só de cidades. O Tottenham é de um bairro, o Arsenal é norte de Londres, o Chelsea é daquele bairro, quer dizer, tem a rivalidade não entre cidades, é entre bairros.
Ou se for da Escócia, entre comunidades e comunidades religiosas. Sim, ou seja, os Celtic Rangers representam...
O City são os católicos contra o...
E é a mesma coisa. Há políticas, é Barcelona, o Barça com o espanhol.
E não há aqui uma revolta popular.
O espanhol em Barcelona é a revelação de uma afirmação política através de um...
Exatamente. E portanto não houve aqui não há aqui, não está aqui traduzido o grande conflito do nosso tempo político, que é as elites globalistas contra o povo que se sente perdedor da globalização.
Exato. Eu acho mesmo isso.
E isso até explica, muito mais do que Marx,
estes fenómenos de concentração que não são só do futebol. Repara, vamos ver se eu consigo articular isto. Neste caso em concreto, nós não estamos a falar de um fenómeno de concentração de capital. Estamos a falar de gente cuja gestão financeira foi completamente catastrófica, incompetentíssimos capitalistas que vêm neste fenómeno de criação de um monopólio artificial desligado de tudo o que é este jogo, uma salvação para si próprios. E, portanto, eu nem acho que este seja o melhor exemplo desse mundo em que vivemos, porque aqui não é esse fenómeno final de concentração do capitalismo e de divisão dos interesses nacionais. Enfim, da mesma maneira que a Netflix e os streamings controlam toda a cultura, eu não sei se é a financeirização, se é o capitalismo de vigilância, esta coisa de uma vaga completamente diferente de gestão das expectativas, das percepções e das pessoas, que faz com que esta rede global seja uma rede global de clientes que depois permite desmandos como os dos clubes espanhóis que continuam a investir centenas de milhões de euros apesar de completamente falidos e que mesmo neste episódio da Superliga levaram dos alemães e do Bayern e em particular lá do, como é que se chama o presidente do Bayern?
O Rummenigge. Presidente ou diretor-geral, não sei, acho que é presidente.
Do Rummenigge. Esta decisão, porque assim, sim, mas basicamente o que nós fizemos, o que devíamos voltar atrás era no fair play financeiro, a impedir coisas como estas transferências de 230 milhões de euros.
Os alemães são todos maioritariamente detidos por sócios. Todos.
E não...
Por lei, obrigado.
Pois, mas basicamente, eu não tenho a certeza, não tenho certeza nenhuma sobre isto. Mas acho que, neste caso, desta concentração por via da falência, não é muito difícil de outras concentrações que estavam a acontecer sem ser preciso falência. Tu e eu, que somos frequentadores de festivais de música moderna, também é obrigatório sentir que há aí um fenómeno de concentração. Tu hoje em dia, as 15 ou 20 bandas que correspondem às 15 ou 20 equipas da Primeira Liga, quando fazem um disco novo, vão sempre aos festivais maiores, vendem à Live Nation, que é em concreto a Superliga da Música, vendem à Live Nation pacotes completos de concertos, discriminam países em função dos festivais de que a Live Nation depois que quer participar em aquilo que aquilo que nós dizemos que é sempre preciso para haver concorrência, que é a partição da cadeia vertical de valor para que cada um faça a sua coisa, há uma concentração vertical de valor, por exemplo, na indústria da música, que está, eu acho, a esmagar muita da criatividade nova, a criar um circuito para super ricos com super bandas, que não é diferente disto que estava a acontecer no futebol. E, portanto, eu não tenho a certeza que o capitalismo de vigilância corresponda a este capitalismo de todos sermos clientes e todos somos uma unidade monitorizável naquilo que vemos e é por isso que o futebol é chato e precisava de mais golos e 90 minutos são muito tempo. Não, mas o futebol é o que é e acho que boa parte da resistência a esse mundo novo em que qualquer dia... nós não reparamos, mas de levar comida à casa, ver filmes, ouvir música, comprar móveis baratos, qualquer dia tudo é um monopólio e isso não é o capitalismo liberal com que eu sonhei.
Pedro, como é que é o capitalismo liberal com que tu sonhaste?
Olha,
o partido foi um pesadelo.
Eu só nunca sonhei, eu estava aqui a fazer um apanhado, mas 2021 trouxe coisas inesperadas. Uma foi podermos ter assistido ao funeral de Ramsés II, ao vivo há umas semanas. A segunda foi a FIFA e a UEFA ser os heróis da fita de um filme, cujo grau de probabilidade de acontecer é inferior a vermos o funeral de Ramsés II. E vimos estas duas coisas.
Devo dizer
que não, Oliveira, eu tive a minha próxima luta. Eu tive a minha vacinar quase. Pai, será que eu devo ficar do lado do Superliga?
No momento inicial disse, a FIFA e a UEFA só acontecem. Isto se calhar.
A Superliga não é o capitalismo a destruir-se com as suas contradições internas?
Não, não, não. não, não, porque
mas aqui o ponto é mesmo esse.
O resultado não é esse.
É que a FIFA e a UEFA, permitam-me, eu gosto, é um desporto que tenho, que é malhar na FIFA e na UEFA. Porque já agora que malhámos corretamente.
É bom na lista, mas mal
que se malhou corretamente nos promotores da Liga, da Superliga, muitos dos quais queriam garantir que os clubes que são campeões europeus tradicionais, vários dos quais não têm um título europeu no seu palmarés para o demonstrar. Mas apesar de tudo, vamos ver.
Quanto mais dois,
exatamente, infelizmente, quanto com isto podemos ter gravata neste debate
quanto
durante
mais
os próximos
dois,
anos.
Cor.
Bom, cores, preto e branco, cor, minudências.
Melhor cinema que eu vi era preto e branco.
Bom, um Casablanca alguma vez é pior do que um Last Action Hero? Claro que não, igual. Não é.
E é boa a comparação.
É excelente, não é? Bom, agora, para que a FIFA e a UEFA não saiam deste debate de fininho, como se tivessem sido impecavelmente defensores do futebol nos últimos anos, a FIFA e a UEFA, de facto, criaram o caldo de cultura em que isto acontece. A FIFA e a UEFA permitiram que acontecesse o absurdo que é os valores que hoje se pagam por transferências de jogadores, a mercantilização. Isto foi incentivado. O que assistimos em vários locais, que são tomadas de clubes para estratégias de promoção de jogadores e para, de alguma maneira, posicionamento mercantil de transferências, que não tem nada a ver com a competição desportiva, que desvirtua a competição desportiva, é o business as usual da FIFA.
Com a Superliga.
Não, tem tudo a ver, porque não é a financiarização, é a transformação, a mercantilização desta atividade. Porquê é que vamos realizar? Nada contra.
Começa lá antes, mas, por exemplo, as camisolas começaram a aparecer.
As camisolas nem números nem nomes tinham. Tem números, nomes e o patrocinador. Mas isso não altera a natureza do jogo e isso não torna o jogo menos competitivo. Isso não torna o jogo diferente na sua essência e na finalidade da concorrência.
Era campeão.
Não. Mas o Paços Ferreira podia ser campeão. Não estava vedada a possibilidade do Paços Ferreira ou da União de Leiria subirem, no limite, o Nottingham Forest tem um título caseiro e dois títulos europeus. Foi bicampeão europeu, mas ganhou um título e um título em casa. Porquê? Porque de facto é possível, porque as ligas estão abertas e têm concorrência. Nós, para o ano, se realizar, teremos o Mundial de Futebol no Qatar. Nada contra a realização do Qatar, que é o ponto de partida, não é este. Agora, nós organizaríamos uns Jogos Olímpicos de Inverno no Qatar. A resposta, obviamente, é negativa, porque não funciona. Esta mercantilização de coisas como a organização dos torneios, desconsiderando a saúde dos jogadores, a qualidade do jogo, a forma como ele deve estar ao serviço dos adeptos, que são os seus principais destinatários, é algo que a FIFA e a UEFA são os cultores principais e agora rebentou-lhes na cara porque perceberam que iam perder o monopólio. Havia aqui uma outra questão, vou ser muito breve.
Não posso.
Só a ver com o seguinte. Há aqui um ponto que é, a FIFA e a UEFA têm o papel que têm porque os Estados deixam. E, portanto, a questão é, se queremos continuar a permitir que tenham esta influência e este peso, um jogo que vai até 95. Até parece que é uma, invulgar. Nem vou rematar para a penalti depois dos 95. Mas só para dar nota que é um debate que não se deve deixar de fazer só porque este gerou um consenso de tal ordem que juntou desde o Keir Starmer ao Boris Johnson do mesmo lado da barricada.
E assim, do mesmo lado da barricada, estaremos nós aqui para a semana. Para já é o fim do Sem Moderação desta semana. Até à próxima.